Meu nome é Adriana Carranca e esse é o podcast Lugar de Escuta. Eu estou muito emocionada hoje por trazer aqui uma mulher que eu considero representar a força, a coragem, a luta, a capacidade de resiliência e a fé em sua dimensão mais ampla das mulheres brasileiras. Marinette Silva é negra, nordestina, nascida na Paraíba, em uma família de mulheres fortes que tem um histórico de luta por igualdade, justiça, direitos políticos e trabalhistas no campo e de participação ativa no exercício diário da democracia. Da zona rural de Alagoa Grande, no Brejo Paraibano, ela se mudou para João Pessoa e depois, casada, para o Rio de Janeiro, onde se formou advogada e criou muito bem, aliás, duas filhas, Crias da Maré, onde a família vivia. Aniele Franco, atual ministra da Igualdade Racial, e a ex-vereadora Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018. Dona Marinette, muito obrigada por nos dar esse privilégio de escutá-la.
Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. A gente está aí para fazer essa construção, é falar um pouco da história, falar da memória, falar de uma história que traz, né, essa mulher nordestina, como você falou, é para esse lugar, né, de morar no Rio de Janeiro, de mudar de vida, de casar e vir no dia seguinte para o Rio de Janeiro.
E se formar, né, dona Marinette, numa época em que poucas mulheres iam até a universidade, né?
Exatamente. Então, eu fiz meu curso todo lá na Federal da Paraíba, deixei para ter a minha OAB aqui no Rio, que era mais fácil. Naquela época, a gente não tinha prova da ordem, mas tinha que ter um bom desempenho e numa formação direta de estagiária, né? A gente faz estágio, eu fiz estágio aqui em vários lugares, inclusive em presídio, para poder acabar de concluir meu curso, mas foi um desafio, né? De uma mulher que é a primeira mulher a cursar a universidade e se formar, também numa área jurídica, uma área que era majoritariamente, além do tempo, né? Seria muito para homens. Sim. E para gente que tinha uma ascensão direta dentro da família, já com alguns indícios de que pudesse chegar à universidade. Então, a gente chega para mudar essa história, né? Para construir.
A senhora foi a primeira mulher da família?
Da família.
Olha, quantos irmãos mesmo, dona Marinette? Eu lembro que são muitos, mas eu me esqueci o número.
São 11.
11 irmãos.
11 irmãos. 7 mulheres e 4 homens.
Que maravilha. E a senhora, como a primeira aí a fazer dar esse salto que foi muito importante, de ingressar na universidade antes de cota, antes de políticas que são muito importantes, mas o fato da senhora ter ingressado na universidade antes disso mostra ainda mais, né? Adiciona a dificuldade que a senhora teve que enfrentar. Mas, dona Marinette, eu quero começar a nossa conversa relembrando algo que a senhora me falou certa vez quando eu estava na sua casa e que ficou muito marcado em mim. Nós conversávamos, né, sobre como é bonito, como é potente o legado deixado por Marielle Franco, como as sementes que ela plantou floresceram em novas lideranças, né, nas quais, de certa forma, ela sobrevive. E a senhora disse com muita sinceridade, e foi naquele momento que eu percebi que estava diante de uma mãe. A senhora me disse: tudo isso é verdade, minha filha, mas como mãe, eu às vezes só queria ter a minha filha de volta. Eu queria ter a Marielle aqui comigo. E isso me marcou muito, porque o aspecto político da morte de Marielle acabou ofuscando a dimensão humana dessa tragédia. E o fato de que existia ali, né, naquele momento, uma família em luto até hoje, e que uma família que, embora tenha honrado a imagem da Marielle, continue honrando essa imagem e continue a sua luta, talvez nunca se recupere dessa perda, né? Então eu gostaria de abrir o nosso podcast perguntando o que a dona Marinetinha, né, como a senhora mesma me contou que Marielle a chamava, mãe de Marielle Franco, gostaria que as pessoas escutassem sobre perder a sua filha.
Olha, eu acho que não tem nenhuma mãe preparada para isso, né, para passar pelo que eu passei, tanto que estão passando ainda. É muito difícil, porque foram 38 anos de uma intensidade, né? Marielle era uma mulher que viveu intensamente os 38 anos dela, e a gente perde Marielle num momento, acho que num dos momentos mais concretos da vida dela, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto parlamentar, enquanto uma ativista, né, dentro do Rio de Janeiro, que coordenou uma comissão dentro da Alesp por 10 anos, uma mulher que tem um resgate parte muito grande da história dentro do catolicismo. Era uma mulher católica, era uma mulher que foi professora, além de professora, foi uma catequista por 10 anos, coordenadora de crisma.
Catequista, é?
Sabe, era uma mulher de missa dominical, e era uma mulher que traz a história das minhas avós, né? Da minha mãe, e a nossa história. A gente cria Maria Eliane dentro desse segmento que a gente acredita até hoje. E o que tem também me sustentado, Adriana, porque não é fácil. Acho que o que eu vivo aos 72 anos hoje é também muito pela minha fé, pelo que eu construí, pela formação que eu tive, né, pelo que eu trago da formação de vida, né, da minha mãe, né, que foi da nossa criação, nossos valores que são intensos até hoje. Trago muito isso presente para o que eu construí com as minhas filhas, construí com parte do caráter da Luiara. A Luiara fica conosco.
Luiara, filha da Marielle.
E a Marielle se separa muito cedo, uma mulher que viveu tudo muito precocemente. Então, é viver esses 6 anos dentro de uma dor que não tem como mensurar o que é isso. Não tem como mensurar. Eu acho que eles não tiram só o físico da Maria, tira a esperança, né, de vida. Então, tem uma parte da minha vida, tem uma parte de mim, que a gente nunca imagina. Nunca, eu parei minhas filhas e nunca imaginei que isso chegaria tão perto da gente. A gente via muito, né?
E eu me lembro também da senhora contar como foi naquele momento que a senhora teve a notícia do que havia acontecido com a Marielle e que não era possível acreditar, porque não houve nenhum sinal. Marielle não era uma pessoa que né, motivava o ódio, muito pelo contrário, não havia ameaças a ela pessoalmente, né? E eu queria que a senhora me falasse daquele momento, porque ao mesmo tempo em que vocês viviam aquela dor e aquele momento de entender, né, o que que estava acontecendo e aceitar, a gente já tinha na internet a máquina do ódio operando e disseminando notícias falsas, ataques, né, desrespeitando, né, de uma forma tão cruel a imagem da sua filha. Como é que foi aquele momento? Como é que a senhora soube do que estava acontecendo? Como a família recebeu essa notícia?
Olha, foi uma quarta-feira que era tudo muito normal. E a gente, lógico que ninguém espera passar por isso, mas eu recebi um telefonema de um padre muito amigo nosso, amigo até hoje. Ele perguntou para a Marielle, perguntou como é que ela estava, e eu falei que Marielle estava bem, porque ela tinha acabado, estava acabando uma atividade de trabalho, né, no centro da cidade, e provavelmente estava indo para casa. E o padre Linco se propôs a estar comigo, mas também não falou o que era. Um padre que foi um capelão da Câmara há muito tempo, é uma pessoa assim muito querida. Tinha muito problema com ela, mas politicamente, porque era um padre que vivia muito próximo da gente. Mas eu não sabia de nada, né? A gente não sabia. É claro que eu tinha vários telefones para a Ana, e a Luiara estava lá em casa, estava com conjuntivite. E a gente estava tomando conta da Luiara naquele tempo, porque a Maria estava com a agenda muito cheia. Era uma agenda que tinha, era massa, era um máximo intenso. Ele ligou, mas se propôs a ajudar no que precisasse, que ele estava indo ver uma tia em Petrópolis, estava já com um problema de câncer muito sério, e que no dia seguinte ele podia estar comigo em qualquer momento. Também não falou o que era. Nós viemos saber mesmo assim diretamente, a Anne também não sabia, ninguém, quando apareceu mesmo, né, na taxa do na verdade, quando aparece ali, né, que era um dia de jogo do Flamengo, na quarta-feira.
Na televisão,
a Anne tinha recebido muito telefonema, mas acho que ninguém tinha coragem de falar o que tinha acontecido. Tinha muita mensagem do Yara também, estava todo mundo, a gente estava em cartoninho, mas a gente não tinha nada assim de concreto que alguém pudesse, até que uma amiga da Anne falou, e a Anne estava lá no quarto lá em cima, desceu correndo e gritando, dizendo o que tinha acontecido, e a gente acaba vendo também. Então foi isso, foi uma noite bem atípica, uma noite bem dolorosa. A casa encheu muito, as primeiras pessoas que chegaram foram alguns amigos, algumas vizinhas, a vizinha de porta, e uma família muito querida, que é uma família que era do SEAT, né, da família da Luiara. A Luísa com a família dela, com a mãe e tal. Então foi uma pessoa que chegaram, então a casa encheu, foi uma noite melhorosa. E isso que a gente viveu aquela noite intensa de dor, mas ninguém nunca esperava, né?
Não cai a ficha, né? Naquele momento, é o momento de resolver coisas.
A gente acaba, fica além de fragilizada, chegou muita gente, a casa encheu, né? O pessoal, sim, de todos os área de amigos e pessoal do partido, todo mundo chegou. E foi aquilo que a gente esperava, né? De mandar uma comoção muito grande. A gente viu meia hora depois toda a história revertendo contra a Marielle. A Anne foi uma pessoa que teve muita força. A Anne foi lá. Né? E o ex-marido dela chega também. O Fábio, que é muito próximo, a gente vai com a Anne. A Anne ainda consegue chegar em tempo de ver a irmã, ver aquela cena, né, horrorosa dela.
Ela me contou, sim.
Ela no carro. Então foi uma noite muito... E uma noite que eu digo, gente, eu não tenho muito, eu não posso mudar essa história hoje, mas eu posso, entendeu? Ser forte para manter a minha casa. Eu não dormi, né? Eu acabei não dormindo, nem com... Dormi, a casa, pessoas também chegaram, pessoas da família. E eu sempre, eu tenho muita fé. Então eu me joguei para Maria, né? Eu digo, bem, ela passou tudo isso. Né? Era um filho que era uma liderança também, e a gente até hoje não sabe por quê que fizeram aquilo com ele. Então eu também...
Maria, mãe de Jesus, a senhora... Está falando, bonito.
Eu não tinha muito o que questionar. Quem seria eu naquele momento para questionar o desígnio de Deus? Porque para ele tudo ele tem um propósito. E foi ali que eu consegui, sabe? Me manter. Lógico que eu tive alguns picos muito grandes de desmaio. A Anne ficou preocupada que eu ia também ter uma mais séria, mas eu consegui, sabe? Graças a Deus, pela minha fé. Ali não tinha nada que pudesse mudar aquela história. A não ser pela fé, pela Luiara que estava ali.
Sim.
Né? Acabaram de fazer 19 anos, quando viveu, entendeu? E gente, você só tem uma dimensão do que é aquela dor algumas horas depois, porque o impacto é muito grande. Né?
A hora que a casa silencia, né, dona Marinette?
Muito grande, gente. Eu até hoje eu não vivo esse luto completamente, até porque a minha história muda toda a nossa história a partir daquele momento. Muda a história pelo contexto de vida que a Maria trazia, de parlamentar, de uma mulher que estava ali exercendo mais um dia de trabalho, né, sem nenhum tipo de ameaça. Acho que é bom que a gente diga que Maria não tinha nenhum tipo de ameaça. A gente não, mesmo com... Lógico que eu sempre falo em algumas postagens da minha filha que eu não tinha como acompanhar uma mulher de 38 anos, tendo sua vida própria, como parlamentar, como construindo essa história, não tinha como acompanhar. Algumas vezes eu falei, gente, quem está mais perto, até para dar uma segurada nas falas, em algumas falas, mas eu não ia fazer isso. Né? Ela estava como relatora de tudo que estava vivendo dentro do Rio de Janeiro, né? Do que era uma intervenção. Então aquilo tudo traria mais consequência para a vida dela, porque ela era uma mulher era combativa, né? Ela achava que aquela intervenção não tinha que ser só na segurança pública, como estava acontecendo na Maré.
Sim.
Que já estava tendo muita coisa, muita atrocidade naquela época. Então ela entendia que também podia ter outras pautas, como educação, saúde. Era esse embate dela, sendo uma relatora daquele projeto.
Por outro lado, dona Marinette, quando a gente... Olha só o absurdo, né, que existe também nessa fala, que é... Isso é o que uma parlamentar deveria fazer, ser combativa. Ninguém deveria ser alvo, não é, de ameaças, e muito menos do que aconteceu com a Marielle, por exercer a sua função política dentro da democracia, né, por ser combativa, por apontar... E jogar a luz sobre aquilo que está errado. Então, o caso, né, da Marielle também ilumina, né, ilustra como o Brasil naturalizou a violência, né, a violência política, que depois a gente viu como piorou, né, por um momento, toda a polarização, o uso da imagem da sua filha. E, para quem estava de fora, aquela notícia chega como uma parlamentar que foi assassinada dentro desse quadro de violência que há no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais mata políticos, né? E políticos e candidatos, enfim, com um dos maiores índices do mundo de violência política. E imediatamente depois a gente começa a ler questões de associação da Marielle com o tráfico, uma tentativa. E aí a gente olha para essa família, para sua fala agora, né, que descreve uma família muito unida, uma mãe, né, a sua filha estava em casa, a sua neta estava em casa, a família que se junta para cuidar, né, cuidar da Luiara, que estava com conjuntivite, a família que é muito querida pela vizinha, que se relaciona com todos à sua volta. É uma família normal brasileira, uma família normal e muito unida, né? Tradicional nesse sentido, né? De união. A Marielle era muito presente. Eu sei que a senhora foi muito presente na vida delas quando elas eram crianças. Aquela mãe que cuida mesmo, né? Que tá de olho o tempo todo. E aí isso se transforma numa arma política, né? Se tenta apagar essa dimensão humana e se transforma isso numa arma política. E eu queria saber como é que a família conseguiu lidar com todos aqueles ataques e mentiras que foram produzidas para distrair realmente do que importava, que era a investigação e a responsabilização do assassinato.
Olha, Adriana, é bem difícil. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, é uma coisa que eu sempre digo, olha, toda essa, né, uma campanha de defamação que continua até hoje, infelizmente, até hoje a gente recebe, né, que a Marielle era uma mulher, uma abortista, que era uma mulher que defendia o bandido. Então essas pessoas, infelizmente, ainda não têm essa dimensão. Essas pessoas ou não querem saber o que é o direito humano, ou não querem ler, ou esse apagamento é muito melhor para algumas determinada camada da população, né? da sociedade de modo geral. E eu digo sempre que quando a gente ouve, né, ou então lê essa música, a Marielle, ela tinha esse comportamento, era uma mulher que era ligada a qualquer facção, uma mulher que você, não sei se você deve ter visto que botaram uma mulher totalmente diferente da minha filha no colo de um...
Sim, eu me lembro de uma facção, de um traficante conhecido.
Uma facção, eu nem lembro. A Yara era filha de um desses homens. Então, isso tudo, entendeu? Eu acho que isso não mexeu muito comigo. Eu digo sempre que quem conheceu ou conhece o pai e a mãe da Marielle jamais acreditaria no que podia se falar da Marielle. Porque era uma mulher que tem uma transição maravilhosa dentro da maré. Uma mulher que construiu sua história ali dentro. Uma mulher que transitava com as duas facções de um lado para o outro. Né? Que a gente tem uma divisão de uma faixa que de um lado é um comando, do outro lado é outra facção, e a Marielle, a gente conseguia entrar dentro daquele lugar com uma autoridade, dizer que ele ia entrar e ia sair. Então era essa mulher que a gente traz dentro dessa comissão, dentro dos direitos humanos de modo geral. Uhum. Porque a vida dela começa com tudo por conta do que a gente exercia enquanto família. A gente sempre foi uma família coletiva, nordestina, família que traz muito isso da Igreja Católica. A Igreja Católica tem isso, a evangélica também, mas a gente vem desse segmento de acolher essas pessoas dentro da igreja, de grupo jovem, de catequese, que agrega muito. Então, a gente sempre foi dentro desse lugar. Então, isso mexeu, é claro que mexeu, isso a gente vê as autoridades que falaram, que foram repassando, né, infelizmente, notícias falsas em relação à Marielle. A Anne defende, a gente defende, e eu volto a dizer, só quem não nos conhece. Era uma mulher que jamais chegaria a ter qualquer outro tipo de comportamento, não sei o que ela fazia, né, de agregar, de lutar, de 46.502 votos dentro de uma eleição, uma mulher negra, uma mulher que defendia a pauta que a gente defende hoje, que é igualdade para todos, é seu direito de vir. Marielle tinha muito isso na vereança dela, que era cuidado, Marielle cuidava do humano, cuidava, respeitava e cuidava de todos.
E cuidou da Aniele, que hoje é ministra, né, da Igualdade Racial. A senhora me contou que a senhora trabalhava muito, seu marido também. Muitas vezes, como a Mari era mais velha, ela tomava conta da irmã, levava a irmã na escola, né, ia buscar. Tem muitas cenas, a própria Aniele se lembra sempre disso com muito carinho.
Não, tem sim. Na verdade, são quase 5 anos de diferença uma da outra. Então, e a vida da gente, como não é diferente do que a gente vive hoje, dentro das comunidades, em qualquer lugar. Mãe deixando seus filhos na creche, a gente sabe, né? Porque você tem filho e sabe o quanto isso é antigo para uma mulher de periferia. Uma mulher que trabalha, uma mulher que depende muitas vezes do outro. E quando você tem uma filha um pouco mais velha, isso já te dá um pouco de conforto. Era o que foi acontecer com a gente. Hoje eu vejo essa história se repetindo com a Mariá e a Eloá, com a Anne. O cuidado que a Mariá tem com a irmã. Então era exatamente isso. Marielle tinha autorização para acompanhar a irmã, Mariá tinha autorização para assistir reuniões de catequese, de pegar na escola. Então, ela sempre se destacava pelo que ela fazia. E a gente acabou responsabilizando muito ela. Ela estava além do que ela podia fazer. É por conta das circunstâncias que a gente vivia. A gente todos dois trabalhava. Eu trabalhei muito tempo também, tempo fora do Rio. Né? Então, isso fez com que a gente desse um compromisso muito maior para a Marielle. E ela dava conta, né? Uma criança com 11 anos, que foi fazer estagiar na universidade, dentro de um colégio, que ela se identificava muito com a parte de educação. Também queria ser... Ela era monitora quando não estava dentro da parte que cabia a ela, que era uma... Ela servia uma secretária dentro da universidade.
sempre demonstrou uma certa liderança, né?
Muita responsabilidade. Tinha com a irmã e tinha com a própria vida dela, porque a partir daí, Maria já começou também a ajudar um pouco a gente, porque porque ela exercia como estagiária, ela conseguiu desconto, tinha mantinha de alimentação, ficava o dia inteiro lá na Swan, que na época era um colégio muito bom, por sinal, tinha da educação infantil, até a universidade. Então, isso traz ela para esse lugar de muito compromisso com o outro. Muito nova. E, lógico, que o compromisso maior dela era cuidar dela, levar mesmo no ônibus, trazer para casa, cuidar.
Um ambiente que já era de violência, né, dona Marinette? Já...
Muito. A gente não tem o que a gente vive hoje, né? Não tem essa violência. A gente tem sempre dentro da maré, entendeu? Quando eu digo que a Marielle transitava, falava com a propriedade da maré e defendia aquele território, é porque ela, mais que ninguém, sabe o quanto aquilo ali era importante para a vida da sociedade, para a vida da comunidade como um todo. Ela, como catequista, que ela passava, né, o que ela sabia. Ela, infelizmente, hoje tem muitos catequistas da minha filha que não estão mais vivos. Mas isso também é uma estatística que a gente vê acontecer ainda hoje. Então, ela também lidava com isso. Ela encontrava os catequistas dela na rua, ela ia falar com eles, ela explicava que aquela vida não era uma vida digna, entendeu? Então, é esse lugar de uma representatividade e de uma sociedade como um todo, a minha filha trazia muito desde muito nova, por conta da criação que a gente teve. A gente viveu
da
isso.
Da criação, né, dessa família brasileira, essa família que vem lá da Paraíba, tanto a senhora como o seu marido, e a senhora filha da dona Filó. Eu queria que a senhora falasse, porque uma outra coisa que me chama muito a atenção da família é como ela conta uma história do Brasil. Porque vocês vêm lá de Alagoa Grande, né, a dona Filó, sua mãe, já com uma atuação ali na parte do campo, né, acho que uma das suas irmãs também, na luta pelo direito dos trabalhadores no campo. Depois, essa família vai para João Pessoa, vai para a cidade, a senhora vem para o Rio de Janeiro, né? O seu pai e o pai do seu marido também, trabalhando sempre, ficando muito tempo longe da família. Dona Filó praticamente criou os filhos sozinha, porque eles estavam no Rio de Janeiro, praticamente construindo o Rio de Janeiro. O seu pai participou da construção da ponte Rio-Niterói. E, se eu não estou enganada, essa família do seu marido também foi um dos primeiros moradores da Maré. Então, assim, a família da Marielle Franco, a sua família, conta uma história do Brasil, né? Queria que a senhora falasse sobre essa história e lá sobre a dona Filó, começando com a dona Filó, que exerceu uma influência, me parece, muito grande sobre a Marielle.
Sim, a mamãe teve uma participação enorme. Marielle chegou a conhecer a minha mãe. A Anne não, mas a Marielle sim. A mamãe era uma mulher que só tinha até o terceiro ano primário, né? Mas era uma mulher de uma qualidade, de uma visão de mundo enorme. Era uma mulher, era uma cabo eleitoral daquele tempo, né? Mamãe, pouco que ela, mas ela tinha aquelas pessoas que votavam. Isso não era ilegal naquela época, né? Porque tinha só dois partidos. Era só a Arena e PMDB, então só eram dois partidos que tinha em todo lugar, né? Não tinha essa violação que a gente vive hoje. Então, era uma mulher que era uma cabo eleitoral, assim, honesta, tinha aquela lista, as pessoas mudavam de lugar, mas não transferia seu voto. Então, a mãe fazia aquela agregação de pessoas com ônibus, com roupa, porque naquela a gente também se arrumava para votar. Como a gente faz, como eu faço hoje para ir para a minha igreja, que eu estou sempre querendo o melhor para a igreja, para a gente votar também, era assim. Então, era essa mulher que tem
esse... E muito pensando nos benefícios para essa comunidade, né?
Exato.
Que era uma... Que, para quem mora em áreas isoladas, em áreas desprivilegiadas também, não entende essa dinâmica que... Você precisa, essa atuação é necessária, porque senão aquela comunidade fica esquecida mesmo. Os políticos só lembram em ano de votação, né?
Exatamente. Então tem uma família que ela era comadre, né, de algumas pessoas. Essas pessoas ricas que tinham, era dono de usina, né? Essas pessoas que precisavam daquele voto de cabresto, não, ela fazia isso. Ela ia, andava naquele interior, né, na verdade, a cidade era, mas tinha aqueles polos, né? A cidadezinha, não, aqueles municípios menores que. Pessoas precisavam de ter um transporte, de ter um lugar, de ter um meio de vir votar. Então, era isso que ela fazia. E tem uma irmã dela também, que é a Lima, que são da, fundaram, foi meio da fundaram a Liga Componesa lá em Alagoa Grande. Eu vi várias vezes a minha avó ceder a casa dela para fazer aquelas reuniões do escuro. A polícia não podia saber. Entendeu? Era uma época de ditadura militar, de um tempo ainda muito que aquilo era ilegal para muita gente. Era comunistas, né?
Sim.
Que trazia um recorte de lutar pelo trabalhador, né? Como Margarida Alves, que era lá de Alagoa Grande, que tem traz essa pauta, né? As minhas irmãs conheceram muito, né? Porque trabalhava em área de saúde, e Maria trazia aquele pessoal, igual a mamãe fazia com o eleitor, ela trazia com o pessoal que caía, os canavieiros, vinha em grupo para Alagoa Grande para se medicar. E era Maria Margarida que trazia esse pessoal. Então é um resgate de uma família que viveu, né? Conviveu dentro de um espaço, né? Pequeno, mas que já trazia um viés político muito grande. Né?
Sim, e as ligas campesinas foram muito importantes. Para quem não sabe, as ligas campesinas, elas deram depois origem aos sindicatos, aos primeiros sindicatos dos trabalhadores. E naquele momento, os trabalhadores rurais, como existe até hoje, mas você vê que é uma luta já muito antiga e que começa ali na Paraíba com esse grupo, que é a luta contra a escravização dos trabalhadores rurais, porque você tem o fim da escravidão, mas você continua, né, com uma política trabalhista que não dava nenhum direito aos trabalhadores. Trabalhadores que muitas vezes trabalhavam na lavoura por moradia e comida, né, e isso se caracteriza como uma forma de escravidão. E era essa luta, independente de rótulos, se era comunista, se era anarquista, o que fosse, a luta era digna e era legítima, né? Por direitos que são, obviamente, humanos, né? No sentido mais amplo da palavra, que é você receber pelo seu trabalho. E foi ali, as ligas campesinas foram a primeira organização formal de trabalhadores rurais que começaram a exigir esses direitos que são fundamentais para todos nós, né? Então, se deturpou muito essa coisa do rótulo do comunismo, né? É muito hoje instrumentalizado por partidos políticos, né? Para fins eleitorais, né? Mas naquele momento, para quem vivia ali naquela condição de trabalho, naquelas condições de vida na Paraíba, vocês não estavam pensando em Moscou, né? Na União Soviética. Ali era uma questão local de você simplesmente ver que aqueles trabalhadores mereciam esses direitos, eram explorados, muitas vezes morriam nas lavouras de tanto trabalhar, não conseguiam pagar dívidas que adquiriam com os donos das fazendas, né? Então, aquela luta, independente de rótulos, era uma luta absolutamente legítima por direitos fundamentais, né, dona Marinette?
Sim, não, e independente dessa parte política, né, que a gente, as violações já tinha naquela época, mamãe já tinha uma visão de empreendedorismo. A minha mãe fabricava em casa, a gente tinha, ela criou esses filhos praticamente sozinha, como você tinha falado. Meu pai, são duas etapas, são 11 filhos, 5, né, depois mais 6, porque ele ia lá para fazer a criança e voltava. Ele era da construção civil, né, a gente, todo mundo sabe.
Sim,
da
sim.
Meu pai vinha, ele ia de ano em ano, dois anos. Ele fez uma sequência de tem filho que nasceu no mesmo ano. Então, depois ele para um pouco e volta aí com um espaço maior. Por exemplo, eu estou com 4 irmãs agora, 5, acima de 80 anos. Eu sou a mais nova das mulheres, tenho 72 anos. Então, você vê que é uma família, né, que de muita luta, de muita resistência até hoje. Né?
Criar e educar, porque a dona Filó era uma grande defensora da educação.
Muito, 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 muito defensora. Era uma mulher, entendeu? Muito, muito cara. E uma mulher que tinha uma visão. Ela fabricava as coisas em casa. A gente tem uma pastelaria. O que é pastelaria naquela época? Ela não é pastel, era todo tipo de doce. Mamãe tinha quase praticamente no Mercado Central, que tem até hoje em Alagoas Grande, que nós tivemos lá agora há pouco, um filho quase em cada portão daquele. Né, com cocorote, com sequilho, solda. Então, são produtos que a gente fabricava em casa. A gente tinha forno em casa. Forno.
E assim ela criou os 11 filhos.
E assim ela criou os 11 filhos, né? E a família de Toninho também é toda de lá. Não ele nasceu aqui, mas os pais são todos de lá. Então, a gente, esse histórico de uma família que lutava desde muito cedo, além de ter, e ter tempo de criar esses 11 filhos, né, de ter uma minhas irmãs mais velhas dentro da área de saúde, que eram as amigas da Margarida, que convivia direto com ela por conta do histórico do hospital.
Que hoje é homenageada todos os anos na Marcha das Margaridas, foi assassinada, né?
Exato. Então, a gente viveu, conviveu com esse histórico de querer o bem e fazer, e ter uma condição de ter seu próprio negócio desde muito cedo. Mamãe dizia, em todo lugar que ela morava, ela do primeiro quarto ela fazia uma quitanda. Ela dizia o seguinte, que era melhor pingar do que secar. Então, aquele dinheiro rotativo que ela tinha, né, depois que veio, né, mesmo de uma pessoa, quando ela veio de uma pessoa, Todo mundo criança, né? Então, a maioria veio criança e os outros já tinham casado, mas também vieram para João Pessoa depois.
Uhum.
Então, essa parte de ter essa visão de que a família está no mesmo lugar e você como se manter do seu trabalho, né? De ter um negócio próprio, de caldo de cana sempre teve lá em casa, de fabricar o bolo, de vender. Então, isso é uma visão que tem de muito cedo. Então, ela traz esse visão.
É a história da família brasileira, né, dona Marinette? Quando a gente
hoje
fala...
Hoje é a informalidade, a gente já vai informar hoje. Mas naquele tempo era a pessoa que trabalhava por conta própria, fazia o seu próprio negócio. Então a mamãe traz isso, as irmãs também, todo mundo, entendeu? E aí meu pai era esse.
E os pais, o seu pai e o pai do seu Antônio, né? Eles se conheciam e trabalhavam juntos na construção.
Então, os pais de Toninho, o pai dele foi o segundo, o terceiro morador aqui na Baixa Sapateira, né? Eram palafitas, né? Tem hoje aí o Museu da Maré, que tem o lugar do seu tio, que é um lugar que é as coisas que ele vendia. A máquina de moer, aquele treco de cortar fumo.
Que deu origem à Maré, né? Ele iniciou a Maré. E os dois trabalharam na ponte Rio-Niterói, dona Marinette?
Exatamente. 60 anos que eles moraram ali. Hoje tem um histórico concreto, né? Que é no museu um lugarzinho que é do pai de Toninho. Mas o pai de Toninho também era um homem que tinha uma visão muito boa. Ele estudou financeiramente. Assim, de coisa de finanças, entendeu? Ele tem uma visão maravilhosa, né? Tá? Também tinha. Era um homem que tinha um armazém, que naquela época ele comprava um caminhão fechado de açúcar para vender dentro da comunidade. Ele era amigo do pessoal da Casa da Banha.
E Marielle ia lá toda hora, pequenininha, para pegar bala, né? Docinho.
A gente vivia, né? Morou lá dentro, lá dentro mesmo. A gente morou dentro da Maré. Num espaço um pouquinho mais para frente, a gente não morou dentro da Baixa, mas morou no Conjunto Esperança, foi ali que nasceu a Anne.
Cresceu com a Maré, né? É uma família que cresce com a Maré.
Exatamente, no Conjunto Esperança, depois a gente volta para a Maré, um pouquinho mais para cá, não era tão dentro da favela como tem
hoje. Era no asfalto, como se diz?
Exatamente, era mais perto de lá da igreja, mas é tudo, o complexo é o mesmo, né? Só muda. A violência chegava menos ali, porque não é na base, não é na Rua Oliveira onde tem aquelas faixas todas, aquelas facções todas, mas também é Maré por conta do território que é todo Maré. São 15 comunidades, mais 140 mil pessoas que é hoje. Então é um espaço, é um território que é totalmente dominado, com menos violência do que tem hoje.
Sim, e é uma cidade, né, dona Marinette? Essa coisa que a senhora fala da sua família ter, como já a dona Filó, desde cedo, já tinha essa consciência de direitos, já tinha essa consciência política da importância do voto, já tinha essa consciência empreendedora, né, de sustentar sozinha 11 filhos enquanto o marido trabalhava no Rio de Janeiro na construção, né, construindo o Rio de Janeiro, né? E aí você fala, até muito pouco tempo, até hoje, muita gente fala das favelas como um problema. E, na verdade, as favelas foram uma solução. A solução que foi encontrada pelos trabalhadores, que não tinham acesso à moradia, porque o Estado não atendia essa população, embora fossem trabalhadores, né? Não conseguiam pagar um aluguel, muito menos comprar um imóvel, e que deram aquilo a solução que havia naquele momento, que era viver nas palafitas. E essa comunidade, como se continuou com uma política de a grande parte da população brasileira não ter acesso à moradia, essa favela vai, ela cresce, ela vira praticamente uma cidade, ela tem seus próprios negócios, né? Ela tem suas próprias hierarquias e até desigualdade, que é o que a senhora falou. Os moradores que vivem no meio da favela, eles sonham em mudar mais para as margens, mais para o asfalto, que foi um pouco da sua história, da sua família também, que foi ascendendo socialmente, né, por meio de muito trabalho, e conseguiu. Já mais tarde, já quando a Aniele Franco, hoje ministra da Igualdade Racial, nasceu, já moravam num condomínio de moradia popular, né, que era o Conjunto Esperança, que era em si uma cidade, né, dona Marinette?
Então, mas o Conjunto Esperança é bem lá dentro, não é aqui fora, não.
Sim.
Era já grandinha. Maria era adolescente, a Anne bem pequena.
Sim,
e é
sim.
É a Escola Bahia que tem hoje, é um lugar que você, no Brasil, você passa, você vê. É uma escola, estado da Escola Bahia, uma escola conhecidíssima hoje, entendeu? Com um corpo maravilhoso. Ali Toninho estudou também, os irmãos dele estudaram. Mas a história da Maria e da Anne é lá dentro mesmo.
Lá dentro, sim. O seu Toninho, ele nasce na palafita, né?
Depois que a gente casa, que vale a Esperança. França.
Sim, sim.
E é, é o segundo lugar, né, antes de chegar de, como de construir a Vila do João Jardim, mas é o segundo lugar que a gente recebe aquela chave, entendeu? O BNH, que era
o sonho da casa própria.
Meu pai vivo, a gente entendeu. Então, isso era 81 anos e não tinha nascido ainda. Ana é 84.
Sim.
Então, era um lugar aquele conjunto era um dos lugares belíssimos ali dentro. As minhas filhas foram ver as primeiras mortes dentro da favela. A Anne, a gente já indo para a favela, era para a igreja, foi um domingo.
Já indo para a escola, né?
Exatamente, um domingo de manhã que estava lá, foi uma coisa horrível. Não vou nem entrar em detalhe, mas foi uma brutalidade. Não. Foi a primeira vez que a gente viu violência ali dentro.
Uhum. E eu me lembro da Anne contar dessa cena da Marielle tampando os olhos da irmã para que ela não visse essa cena.
Um domingo de manhã indo para a igreja.
Para a igreja.
A capela, que era de madeira na época, foi onde a irmã Marielle fez a primeira comunhão. Foi ali que iniciou, entendeu? Ali ela teve o desejo de ser catequista, de ser auxiliar, que ela acabou tendo turmas, ficando 10 anos de catequista. Então, esse lugar era um lugar que a gente não tinha, não tinha nenhuma facção.
Vocês viram isso acontecer, né? Esse crescimento.
E construindo o que a gente vê hoje, a Vila do João hoje é um lugar, né, que a gente, que dia e noite tem gente. Se você quiser encontrar dentro do Rio de Janeiro, desde uma roupa de grife até uma agulha, você vai encontrar a noite inteira. Aquilo é rotativo. Aí vem aquela sequência toda de Baixa, Nova Holanda, até chegar naquela parte já que é uma parte que a gente diz mais elitizada, que é mais perto da Avenida Brasil. Então, é uma coisa que cresceu para a gente. Hoje tem Salsa e Merengue, cresceu tanto, que são 15 comunidades com a quantidade de pessoas. E é rotativo. O que que faz isso? Faz com que o que gira ali dentro para a própria comunidade gera emprego, empreendedorismo. Tem, todo mundo quer ter o seu negócio ali dentro. Então,
sim,
era nesse lugar que a gente começa a criar as meninas, já tendo essa visão de... Aí chega a funk, chega a Marielle com aquilo tudo, dando aquele trabalho. E isso dentro de Esperança. Ela nasce, ela sai da maternidade com Esperança. Fica ali.
E vê o nascimento do funk, né? Do funk carioca, que foi aquela fase.
E o crescimento da Marielle, se espelhar naquela irmã, como ela fala até hoje, ela tem muito respeito pela irmã, até por isso. A figura da Marielle para a Anne sempre foi uma figura de muito respeito.
Sim.
Ela era uma referência para ela, como sempre, porque ela era uma catequista, era uma menina que se destacava em tudo. A Marielle nunca quis ser filha, entendeu? Nem aluna, ela queria ser uma professora. E a Anne viu isso crescendo, né? Dentro sempre a mãe. Né? Aí traz isso, leva isso para Lagoa Grande, traz isso para aqui para o Rio. E a gente vive com essas meninas mostrando a diversidade que tem dentro de uma comunidade, vivendo todos os problemas. Aí começa...
A diversidade, a pluralidade, a força, o trabalho, né? o esforço e a própria organização política, porque a própria favela, para existir, ela precisa se organizar, né? Ou já os moradores há muito teriam sido expulsos. Então, existe também nas favelas, pouca gente sabe, né? ou vê, que é uma organização política muito maior do que em bairros de elite, né? uma comunidade realmente mais unida e que tenta resolver ali os seus próprios problemas. Dona Marinette, eu queria perguntar sobre a questão religiosa, porque a senhora fala muito, né? Eu sei que a senhora tem muita fé. Quando eu fui na sua casa para entrevistá-la, eu lembro que a senhora estava assistindo a missa na televisão. Eu sei que a senhora sempre frequentou e continua frequentando a igreja com as suas filhas, né? E aí você existe, claro, um certo conservadorismo, né, da Igreja Católica, embora dentro da Igreja Católica haja movimentos que foram mais progressistas, como a Teologia da Libertação, as comunidades eclesiásticas de base, que tinham muita participação, né, como a senhora falou, até a Igreja Católica em um momento teve muita participação nas comunidades, né? Mas ela tem esse lado conservador e hoje a senhora abraça essa luta com muita dignidade, que foi a luta da sua filha por igualdade, por direitos LGBTQ, por direitos iguais, né, para homens e mulheres, contra a violência, por liberdade religiosa, que é uma coisa também muito bonita da sua parte como mulher católica, crescida na Igreja Católica, mas defensora hoje da liberdade religiosa. Então, eu queria que a senhora falasse como a luta da Marielle transformou a senhora e a sua percepção de mundo.
Olha, Adriana, a luta da Marielle faz um resgate da história, né? Desde de lutar por igualdade para a mulher e para todos, como ela sempre dizia, com a pluralidade que ela exercia enquanto mulher negra, com a liderança dentro de uma comunidade, até mesmo dentro da Aleste, como uma defensora dos direitos humanos, ativista, como ela era, uma mulher incansável. Mas ela muda a história a partir da história dela, né? Quando ela...
Sim.
Ela casou duas vezes, teve... vários namorados, vários... Entendeu?
Isso porque a senhora não deixava ela ir em baile funk, né, dona Maria?
Pois é, ela ia assim mesmo.
Ela ia, né?
A gente que vem dentro desse segmento, além de segmento, não é só por ser católico, mas você tem valores que você não consegue mudar.
Uhum.
Entendeu? Por mais que as pessoas achem com normalidade as coisas, em algum momento você diz, gente, como assim? Né? Depois de uma certa idade, mas a gente eu aprendi a respeitar muito essa parte.
Pelo amor, né, dona Marinette?
Muito, muita gente. É viver uma pauta que você não conhecia, que você passa a conhecer e passa a respeitar e agregar junto com essas pessoas. Porque o que eu tenho hoje de pessoas dentro de movimento, de tudo isso que tem acontecido, de mudança do mundo, dentro da sua percepção, da sua visão, da sua opção sexual que a gente vive hoje. Né? Uhum. Traz isso com a Marielle, traz isso com uma visão de um mundo que nos leva a acreditar que tudo isso, mesmo que não seja normal para uns, mas a história de vida que a gente traz dentro da nossa família faz com que a gente agregue com essas pessoas. Né? A gente tem N movimentos que acolhe. A própria Marielle defendia, né, essa minoria que há 6 anos atrás, a gente começa com o golpe da Dilma até chegar o tempo de Deus, que mudou toda a história, uhum. Não só na vida das pessoas, para viver com mais dignidade, para ter sua liberdade em tudo, inclusive essa liberdade sexual. Então a gente vem para esse lugar que tanto a Anne como eu, o Toninho, a gente não só agrega, mas a gente acolhe também, porque a pauta da Marielle hoje vai muito além do que você possa imaginar o que é certo ou o que é errado.
Racismo, liberdade religiosa, combate à violência, direitos das mulheres, direitos LGBTQ+, né?
Pela pluralidade que a minha filha exercia, né? Pelo que ela
é bonito isso, né? Como a luta e a Marielle transforma primeiro a sua própria casa, né? E aí passa dali a transformar uma comunidade e hoje a exercer essa transformação que ela deixa através do seu legado e que continua, né, dona Marinette? Como que a senhora hoje trabalha como advogada, parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB e também participa do Instituto Marielle Franco? Eu queria que a senhora falasse sobre esse trabalho hoje, o que faz o Instituto, e como é que é a sua atuação ali?
Então, Adriana, a gente tem aí procurado fazer o melhor possível, né? O melhor possível dentro do que a gente se propõe a fazer. Acho que a criação do Instituto, que era apenas uma associação, que é a Defensoria, acolhe a gente, faz a senhora precisa fazer alguma coisa, não, a gente não consegue hoje ter um domínio total, porque a Marielle hoje não é só minha, a Marielle hoje é do mundo, a gente não consegue pontuar isso, dizer assim, não, você não pode, porque as pessoas hoje, além de ser uma figura pública, não tem como você conter o que ela representa hoje a nível, em tudo, desde a sua história, desde o seu legado, desde uma mulher que viu a política dentro de casa, a gente não faz política só quando você está partidária, é uma família de política que traz isso dentro de todo o segmento que você segue. E eu sempre priorizei muito a história da educação das minhas filhas, a alimentação e a educação foi sempre a prioridade, a minha e a de Toninho. Então, a gente, quando chega, eu advoguei muitos anos, imagina que esses anos todos eu nunca tive reconhecimento, até, era uma mulher negra, advogada, nordestina, com esse sotaque que eu não mudei nada da minha história até hoje, então, todo mundo sabe. Então, era invisibilizada totalmente. Quando é que a OAB reconhece o meu trabalho? Quando é que a OAB chega para me convidar para participar de comissão? Depois que a Marielle vai. A Marielle tem uma entrada muito maior do que eu, como parlamentar, como ativista, do que eu dentro da própria OAB. Marielle abriu vários eventos na OAB que eu não sabia. Marielle tem amigas nossas que depois que a gente vê, que me manda a foto depois da morte, a pessoa que votou, que construiu junto com ela. Entendeu? Muita gente, né? A própria Carol Prono conheceu a Marielle antes de acontecer isso tudo. Então, e outras mulheres aí que estão nesse segmento jurídico, que conhecia comissões dentro da OAB, que eu sabia que tinha, mas a gente nunca foi convidado, porque é isso. Né? O teu lugar é o teu trabalho e você não tem acesso a muita coisa dentro da própria OAB.
Como a maioria, né, da população não tem.
Não foi diferente comigo, com certeza.
Sim. Mas isso também mostra, dona Marinette, a importância do legado, né?
Muita gente vem me conhecer, vem saber que eu nunca também falei que eu tinha uma filha assim, um assado, que tem uma filha, uma parlamentar, uma filha de ativismo, ninguém nunca soube por mim. Quando as pessoas souberam quem era a Marinette, vem saber quem era, depois da morte da Marielle. Reconhecimento de comissão, de prêmio, de muita coisa que aconteceu, foi tudo depois. Então, a Maria já estava dentro desse contexto político, entendeu? Bem, todos os movimentos que ela fez, da PUC, a PUC, entendeu? E muitos lugares que ela já adentrava, e eu não. Mesmo
e ali a senhora já trabalhava há mais de 40 anos.
muito tempo. Eu fiz magistério também, dei aula na Suam, dei aula em vários lugares, então eu já tive um histórico de magistério também. Né? Eu ensinei lá, quando eu casei, eu era professora, exibindo tudo dentro de um colégio estadual, lá de uma pessoa. Então essa história que a gente traz de ser invisibilizada é muito normal na mulher negra. E ainda existe até hoje. Era isso que aconteceu comigo aqui.
É, até que a Marielle quebra isso, né?
Quem é que conhecia a Marinette? Ah, eu conhecia pela minha OAB, conhecia pelo meu trabalho. É uma minoria, trabalhei com Previdência há mais de 20 anos.
Uhum.
Mas dentro da própria OAB, dentro daquele movimento todo que tem casa, todo, ninguém nunca me conheceu. Vim conhecer depois da Marielle. Depois que a primeira eleição, depois que aconteceu da morte da minha filha, é que todo mundo, que a OAB inteira, me queria por perto. Entendeu? É isso. Porque
a realidade, como a senhora falou, da invisibilidade da mulher negra, né?
Exatamente. Então, isso que a gente traz de sobrevivência dentro do seu trabalho, dentro das comunidades, tudo, a gente traz isso para a vida. Eu trago isso para a minha vida, eu trago isso para a formação que eu passei para as meninas, para o caráter, eu formei o caráter das duas e também da Luiara. A Luiara chega muito cedo lá em casa. Então essa visão que a gente tem de acolher, de se adequar ao que a gente vive hoje, também é por conta da pauta, que não tem como fugir dela. É uma pauta é mais que legítima. Principalmente o que ela defendia mais, que era a mulher negra, a periferia. Ela tinha esse cuidado de dizer, mãe, a minha vereança é o mais importante que eu tenho hoje. Maria não tinha pretensão, até em algum momento, pensar em um outro carro político acender mais, mas naquele momento que ela foi criada, o importante para ela era cuidar dessa parte, até mesmo saneamento básico, espaço coruja, ter uma creche digna para todo, recebia aquelas comissões todas da saúde ali dentro. Eu vim conhecer o gabinete da minha filha na véspera quase da morte dela. Dizendo alguém, eu não consegui entrar. Eu já contei isso para as pessoas. Então, para você ver o quanto essa distância de ter esse contato direto com uma mulher que vivia uma vida própria, ela vivia senhora para nada. Então, isso fez com que cada vez mais a gente hoje defende, luta pela memória. O Instituto foi criado também para isso, com esses quatro pilares, como você perguntou. E tem a gente, a associação depois passa, né, junto com a ANA, com essas organizações que nos acolhem desde o primeiro ano da morte da minha filha, para a gente lutar e ter esse legado mais perto. É preservar essa semente, a memória, a justiça e, entendeu? É trazer esse resgate que transcende hoje o Brasil, transcende o mundo, que é a Jornada Marielle. Então, esses quatro pilares fundamental para a gente manter essa história viva.
E que, dona Marinette, também agora refletindo sobre o que a senhora está falando da invisibilidade, a Marielle foi, me parece, acho que a quinta vereadora mais votada do Rio na época, enfim, ela teve muitos votos, né, mais de 40 mil votos, mas, ao mesmo tempo, né, precisou que algo tão trágico acontecesse com ela para que esse legado se espalhasse para o Brasil e além das fronteiras do Brasil, né? Então, também existe aí, você vê tantas coisas que a Marielle fez, tanta luta, tantas conquistas, né? E ela também estava ainda, embora ela fosse uma mulher conhecida, foi eleita por voto direto, né? Por dezenas de milhares de eleitores no Rio de Janeiro, mas ainda assim, né? Suas sementes se espalham na hora que acontece algo trágico, que é muito a história também das pessoas negras, né? Como foi com George Floyd aqui nos Estados Unidos, né? Que gera, né, a morte dele também numa situação de violência extrema, brutal, como foi com a Marielle, floresce finalmente, né, num grande movimento mundial por direitos das pessoas negras, vidas negras importam, e assim também com Marielle. Então, eu queria que a senhora falasse agora, assim, para a gente terminar, eu sei que o nosso tempo já está curtinho, eu queria que a senhora se dirigisse aos eleitores e falasse sobre por que é importante para todos participar dessa luta de igualdade e por que votar em mulheres negras.
Então, Adriana, a história da Marielle não é uma história atípica, né? É uma história que se torna hoje muito além do que a gente imagina o que é política. Uhum. E é um crime de um racismo tremendo. Marielle, além de ser uma política, era uma mulher de muito afeto com o que ela se propõe a fazer, sempre. Marielle chega naquele parlamento com 36.502 votos, não é pouca coisa.
Não é.
Uma parlamentar, uma mulher negra, pela primeira eleição. Uma mulher que tinha confiança, isso é o que eu digo sempre, né? E eu tenho muito carinho por todas as pessoas que votaram na minha filha. Não teve uma urna no Rio de Janeiro que minha filha não tivesse um voto. Isso é super importante.
É muito importante.
Principalmente as mulheres que se identificavam, a Zona Sul, não foi a Maré que elegeu a minha filha. Eu acho que isso fica bem claro. Pela Maré, Marielle não era eleita. Marielle é cria da Maré. Pode até as pessoas, ah, mas ela morou muito tempo. A formação, a criação dela foi toda ali, dela e da irmã. Eu com muito orgulho que eu tenho, amo, né? Várias coisas boas que a gente vê a Maré crescendo cada vez mais. Então, é essa pauta que ela defendia e que a gente viu só ser, né, reconhecida depois da morte dela, por alguns. Muita gente reconheceu o trabalho da Maré há muito tempo. Não é à toa que essas mães hoje, tantas mães de Manguinho, com essas mães estão por aí, era a primeira pessoa, quando acontecia uma atrocidade no Rio de Janeiro, que matava alguém, a primeira pessoa que elas ligavam por uma comissão de direitos humanos era minha filha, que não tinha hora para atender essas pessoas, que tem hoje mães que são minhas amigas, hoje tem esse coletivo que me acolhe com o maior carinho. Então, e essa história que a gente traz para esses eleitores, né? Que bom, né, que as pessoas acreditaram naquela mulher. Era uma mulher que fazia comício doméstico, não é à toa que você entra na casa das pessoas para falar da sua vida política. Então, tinha essa confiança. Só depois da morte que eu vim saber o quanto Marielle andou.
Muitas pessoas no Brasil, fora do Rio de Janeiro, e que é, de certa forma, uma injustiça, porque ela já merecia esse destaque.
Pessoas dentro da área da saúde, de mídia, né? Pessoas de renomadíssima de Marielle, que abriu a porta para minha filha. Isso se chama confiança. Então, era esse afeto que Marielle trazia. Era uma política diferente. Né? Era uma
a
política...
senhora fala muito disso, da política de afeto.
Exatamente,
o que é a política?
Então, entrar sua casa não é para você deixar na sua casa. Marielle fez essa política, ela construiu a história política dela toda, fazendo comício doméstico dentro da casa das pessoas. Então, foi com isso que a minha filha chegou a tocar mulheres e homens dentro desse Rio de Janeiro. Talvez muitas avós foram pela neta, né, pela pauta que ela defendia. A gente encontra todos os dias, tem alguém contando, pô, olha, me deram o número dela no papel, porque a gente também não tinha material. Minha filha era uma política, continuou pagando prestação do trabalho que foi feito na filha naquela época. A Anne conta isso. A veracidade que tem isso é muito grande, porque a gente continuou pagando, e nós pagamos muito papel, mandar fazer panfleto para minha filha, para poder ir para a rua dizer que ela é igual. Não, ela não é igual, ela é minha filha. Eu dizia isso, eu fiz campanha da minha filha. Com a Eloá, com a Maria no colo pequena, entendeu? Indo para a porta dos lugares, dizendo assim, olha, a porta é minha filha. Não, ela não é igual. Ela não vai ser igual. E ela não foi igual. Ela não foi.
Não foi. Tanto que o legado dela hoje...
Respeito todos, a partidária, todos estão ali, mas eu acho que igual a minha filha, com o que ela trazia, ainda pode ter, porque tem as mulheres hoje, cada vez mais a gente tem mulher dentro da política. Maria fez essa campanha, fez um seminário de mulheres na política dentro do Rio de Janeiro. Foi uma das últimas ações que ela fez. Então, eu fico muito orgulhosa de agradecer, dizer o quanto isso você não se arrependam.
Sim.
De ter votado. É uma pena que a minha filha ficou um ano e pouco naquele parlamento, naquela construção coletiva que era ajudar e cuidar do que ela precisava fazer, que era o que ela defendia, aquela criança com incidente. E defendia nada mais do que um ser humano, né? Aí eu volto a dizer, quando dizem, quando falam que ela defendia a qualquer tipo político de A, ou B ou C, ou bandido, não. Não, isso não, isso não. Isso não é, não é verdade, porque eu pari e eu sei o quanto ela tem compromisso com o ser humano.
Exatamente. E assim, dona Marinette, essa verdade, né, você vê, ela transcende a vida, porque eles conseguiram matar a Marielle, mas ela, como a senhora bem colocou na faixa que a senhora carregou no Carnaval 2024, desfilando pela Portela, num carnaval histórico, baseado num romance... Né, O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um clássico sobre a questão do racismo, um desfile, né, que levou para a avenida essa luta incansável por justiça, por dignidade, por respeito de todos os seres humanos, né, vidas que foram ceifadas por racismo, homofobia, desigualdade social, né, e tantas outras barbáries cometidas, muitas vezes pelo próprio Estado. Né, e a Marielle vive. E isso fala muito sobre a verdade do que ela defendia e sobre o legado que ela deixa. É esse. Dona Marinette, muito obrigada por essa conversa tão rica. A senhora falou também muito bem da questão da democracia não ser algo que se exerce só no momento de votar, né? A própria história da sua família mostra o exercício diário da política, e nós todos podemos fazer esse exercício todos os dias no nosso espaço, que foi muito o que a sua família fez, primeiro na luta no campo, lá na Paraíba, depois em João Pessoa, depois na migração para o Rio de Janeiro, a própria Marielle, que começa ali na favela da Maré e vai aumentando, né, o seu trabalho, o seu alcance. Mas tudo isso é fruto do exercício diário da política e da democracia que a gente precisa preservar. E esse é o legado de Marielle. é o legado da família toda, né, dona Marinette? Porque também a senhora, né, a própria Aniele falava que você constrói sobre aquilo, sobre os alicerces de quem veio antes. E a senhora, a dona Filó, foram mulheres alicerce para a luta da Marielle.
Obrigada, Aniele. Eu que agradeço. Acho que esse espaço que nos é dado, a gente precisa ser claro, transparente e verdadeiro. Tem muita coisa que eu não falei. Dava, tem que fazer outro, porque tem coisa...
É verdade, dona.
A grandeza que a gente traz enquanto família, enquanto mulher de luta, enquanto dores que a gente vem vivendo esses 6 anos aí, atrás de resposta, atrás de tanta coisa que a gente precisa ainda. Viu nesse 14, né, que está chegando aí, mais um 14,
sim,
6 anos.
Sim, mais um 14. A senhora acompanha as investigações?
Acompanho bem. Eu fico atrás dele, não tem jeito. Estou sempre com o MP.
O que, que a resolução desse crime significaria para a família?
Olha, Adriana, eu acho que não muda muito a nível de dor, mas muda para o Brasil, muda para uma resposta que a gente precisa ter.
Exatamente.
Eu acho que não pode banalizar de uma maneira, minha filha não pode ser nenhuma estatística e nem pode ver as pessoas acontecer isso e a impunidade, né, para prevalecer, né, desses em qualquer campo. Não só para a Marielle, para o Anderson, mas para todas as pessoas que precisam ter de justiça digna, né, para todos. Então, acho que muda até a história desse país, né? Porque imagina que as pessoas hoje perguntem, se questionem em todo lugar do mundo quem e por que mandaram matar a Marielle. É uma resposta que é necessária hoje para o Brasil, tá? Enquanto democracia, porque acho que não tem democracia plena enquanto não souber quem mandou matar a Marielle Franco Anderson.
É verdade. E é bonito, dona Marinette, que dentro da sua dor e apesar da sua dor, a senhora ainda pensa no coletivo e acompanha com dor essa investigação e todas as dificuldades que vieram dentro dessa investigação, tanto que há 6 anos o crime ainda não foi solucionado, mas a senhora enfrenta essa dor pelo coletivo, né? Como a senhora falou, que é importante que esse assassinato seja solucionado, que os responsáveis sejam presos. E isso é uma coisa que o Brasil inteiro e o mundo quer ouvir. E nós também aqui no Lugar de Escuta, quem mandou matar Marielle Franco e por quê?
Exatamente, a gente precisa.
Muito obrigada, dona Marinette.
Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. E venha no Rio, hein?
Eu vou sim visitar a senhora, que eu gosto muito. Gosto muito daquele cafezinho, dona Marinette.
Minha mesma, Adriana, saudade. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.
Um beijo, querida.